Estamos aqui em direto e podemos continuar com a nossa agenda. Fátima, você tem a palavra.
Ok.
Fátima, muito obrigada, Alberto. Me informaram que está em outra ligação, vai unir-se mais tarde e vai dar a sua apresentação. Então, podemos começar agora com o telefonema e depois vamos ter o ciclo de treinamento. Muito obrigada. Fala, Alberto Soto. Obrigado. Obrigada, Fátima. Olivier, Olivier também está ligado aqui com o telefonema. Olivier? Silvia Vivanco, fala. Olivier está em outra ligação.
É, porque tem uma chamada da LAC.
Então, talvez possamos continuar. Podemos continuar. Fala, Alberto Soto. Muito bem. Então, vamos continuar com o ponto B da na agenda. O ciclo de treinamento, introdução a respeito dos nomes de domínio de dois caracteres no novo GTLD. Vamos discutir. E depois teremos comentários para cada um dos grupos de trabalho. Então, primeiro procedimento. Para determinar a forma de alcançar consenso a respeito da opinião para certificar LS. Muito obrigado, Alberto. Pode ouvir. Boa tarde. Vou ser breve. Isso vai ser discutido na próxima reunião. Eu enviei um e-mail para o grupo com um documento. E gostaria que vocês recebessem uma ideia do documento. E ter o documento para debater o documento, ter uma abordagem do documento. Isso vai ser debatido mais tarde, ainda na reunião. E na próxima reunião, veremos algum progresso a respeito. Eu sou Alberto Soto. Obrigado, Alberto. O segundo documento. A proposta dos procedimentos da Cláudia para trabalhar nas declarações e publicá-las. E depois um documento da Fátima Cambronero. Eu gostaria de mencionar também que isso é para o grupo de governança, para que possam trabalhar sobre esse documento. E quero ler quem emitiu as declarações. É um documento completo. E isso é para todos os documentos. E depois, se alguém quiser fazer algum comentário ou recomendação, temos os procedimentos, mas vamos tentar fazer o comentário, a emenda, num parágrafo completo, para facilitar o trabalho e economizar tempo. Isso se aplica a todos os documentos. Vamos para o seguinte. O procedimento para melhorar a participação de Lacralo. E temos dois documentos que serão debatidos e não teremos tempo. Vamos esperar para a próxima reunião. Mas no futuro vamos circular o documento. Vamos começar com o primeiro, que eu mencionei, e o segundo vai ser debatido depois. Vamos tentar cumprir com a métrica, com a questão da governança. Depois vou informar como trabalhamos, ou como vamos trabalhar. Mas não teremos tempo para debater isso agora aqui. E deixaremos esses documentos para mais tarde. Quanto ao primeiro documento, sobre a participação de ALS, e depois vamos passar para o seguinte. No mês seguinte, vamos trabalhar, temos muito trabalho a fazer. E é isso tudo. E falou Alberto Soto. Muito obrigada. Segundo ponto da agenda, a proposta do programa de recrutamento que envolve mais ALS em Lacravo. Esse documento lida com melhoria na participação de ALS e também daqueles que não têm participação. Vamos continuar trabalhando para termos mais pessoas envolvidas. Vamos começar a enviar, antes da reunião geral, da Assembleia Geral, teremos 30 dias para fazer comentários públicos, para poder fazer comentários e depois vamos abrir o período de votação, 7 dias, e depois vamos ver se podemos aprovar o documento já comentado por todos. A ideia com o Humberto é seguir esse procedimento com todos os documentos, todas as publicações. Vamos ter um período de comentário público, sim, e depois teremos a votação. O documento seguinte é para unificar as regras de procedimento para que sejam uniformes. Fala Humberto Carrasco. Oi, Alberto. Fala Humberto. Agora estamos na etapa de adicionar uma emenda para participação, fazer mais uniforme as regras de procedimento. Temos o documento em inglês e em espanhol. E dessa maneira poderemos discutir o documento. Vamos ter isso pronto antes de final de mês, para que fique pronto para comentários públicos. Para só checar que não haja erros. Alberto agradece. Agora, a respeito do que disse Humberto, temos muito trabalho e não podemos fazer tudo isso juntos. Então, temos um documento aberto para comentário público e talvez no futuro possamos admitir outro documento para comentário público. Isso quanto aos procedimentos. E o segundo ponto, uma atualização dos grupos de trabalho, metodologia de trabalho, 20 minutos. Agora fala Sérgio Salinas Porto. Obrigado, Alberto. Teremos nossa reunião Tivemos nossa reunião há alguns dias, com participação de alguns membros do grupo, outros não conseguiram. Sim, a nossa discussão teria sido bem mais frutífera, com mais participação, mas tivemos bons resultados quanto às diretrizes na agenda. E também tivemos que ter a criação de subgrupos de trabalho dentro do grupo de governança e, por outra parte, debatemos algumas diretrizes de metodologia para trabalhar de outra forma e seguir essa diretriz. Alguns termos foram recriados, há um grupo que está trabalhando sobre isso. Um grupo está trabalhando com as medições, outros com os princípios operacionais. E esse grupo de trabalho de princípios operacionais está trabalhando com um documento e já o enviou para comentários. E agora devemos adicionar algumas emendas e comentários a mais. E deveremos fornecer um documento final, uma proposta final, tentando cobrir todas as contribuições, ideias e pensamentos dos participantes e do pessoal da ICANN que comentou a respeito. Agora temos mais dois pontos para debater. Um, os procedimentos, outras as medições, parâmetros de medição, ou os metrics. E, nessa linha, teremos relatórios que enviaremos a cada dois dias sobre as medições. Então, a semana que vem, vamos ter algum progresso a respeito. Vamos começar com alguma medição. E depois vamos ter um relatório e, por último, um relatório final. Outubro 24, teremos as propostas dos procedimentos e as medições prontas e bem definidas de nosso grupo de trabalho. Entendemos, então, que é outubro 24, esse é o prazo, para entregar o documento de regras de procedimento e medições para comentário e avaliação. E, uma vez que estiverem prontos, vamos emitir um relatório final, um documento final. O documento final, então, será outubro 8 e no dia 24 de outubro teremos o documento final. Então, outubro 24, saberemos se vamos poder ter esse documento das regras de procedimento para toda a região. Vamos saber quais foram os progressos em termos de transparência na nossa região. E temos esses esforços, o secretário, o presidente, todos estão trabalhando muito. É só isso. Muito obrigado, Alberto. Falou Sérgio Salinas. Obrigado, Sérgio. Fala Humberto Carrasco. A minha linha ficou desligada antes, não consegui ouvir o primeiro ponto sobre o procedimento para mas acho que estamos aplicando os mesmos critérios utilizados para receber novos ALSs, porque o documento já está pronto em espanhol e em inglês. Então, talvez possamos enviá-lo por 20 dias para comentário público. E os dois podem estar juntos no mesmo prazo. Fala, Alberto. Humberto. Aqui temos o link no, na sala de bate-papo. Alberto fala, sim, é esse o link. Alberto está falando. Eu peço que coloque de novo o link para ver os dois links. Vamos ter dois documentos, então, daqui para frente. Aquele que eu mencionei, com esse link que ele vai postar agora e que vai ficar aberto por 30 dias para comentário público. E, nos últimos dias, vamos coordenar e vamos abrir o período de votação por 7 dias. E o Humberto, você me ouviu claramente? Fala, Humberto. Sim, ouvi. Agora estou tentando postar o link, um documento em inglês e espanhol, para procedimento simulacrado, para elaborar uma declaração. Sim, eu estou postando isso já, agora. É a proposta que já está sendo publicada, mas vamos enviar outro e-mail com essa informação para que tudo fique bem claro para amanhã. Nos dizem que Olivia já está aqui, então eu passo o microfone para Alberto. Alberto está falando. Carlos levantou a mão. Fala, Carlos. Muito obrigado, Alberto. Só queria pedir que esse link que você acabou de postar aqui na sala de bate-papo, seria bom que você o enviasse por e-mail a todos os ALSs para termos na nossa frente, bem à mão, e poder discutir esse documento. Fala, Alberto. Obrigado, Carlos. Já falamos sobre isso com o Humberto. Humberto vai enviar isso amanhã. Hoje não dá, com toda a informação, para que aqueles que não participaram hoje possam participar mais para frente. E eu peço de todos vocês que me ajudem. Temos cada vez mais participantes na reunião. Então, se alguém levanta a mão e eu não vejo quem levantou a mão, por favor, insistam. Muito obrigado. Vamos ver se podemos concluir isso hoje aqui. A Olivia está na linha e talvez possamos concluir com isso e recomeçar com a questão do treinamento ou qualquer o assunto do Olivier. O último ponto na agenda seria, então, o programa de treinamento para lacrá-lo, que é muito importante. Como vemos aqui agora, há alguns grupos de trabalho que estão funcionando e devemos aproveitar o trabalho desses grupos. É uma questão muito dinâmica. Essa é a nossa realidade. Então, com a participação de todos, vamos tentar cobrir muitos aspectos. Mas, em princípio, o Humberto aqui está encerrando a discussão. E, então, vamos tentar, dessa maneira, estreitar a barreira linguística. Enquanto trabalhamos com as dificuldades, temos que identificamos na região e vamos enviar isso. Isso surgiu do grupo de estratégia de Lacrá-lo, o trabalho do grupo é útil, mas é bem melhor trabalhar com resultados. Então, cada um de nós pode trabalhar com a sua língua e também estamos encorajando o grupo de trabalho, né, para ser introduzido na lista de e-mails e para que nos vai permitir ter mais tempo, aproveitar mais o tempo nas reuniões mensais. Duas sessões de 20 minutos, cada uma para treinamento e o resto do tempo para desenvolver a agenda. Acho que é só o tempo de administração para melhorar a questão de treinamento. E também sugiro utilizar, por exemplo, e alguns já fizeram isso antes, e enviamos a informação, seria bom que outros já fizeram. Então, devemos aproveitar os cursos de Lacralo, que já foram ministrados, acho que no último final de semana, antes da nossa reunião. Está bem feito, mas aceitamos críticas, sim, sobre algumas questões específicas. Mas também espero que aquele que critique também ofereça colaboração para resolver essas questões. Esse plano de treinamento vai ter uma parte teórica e outra técnica. A área técnica vai cobrir a questão dos conhecimentos sobre endereços IP, DNS, estabilidade, etc. E vai incluir as regras utilizadas na ICANN dentro do assunto dos assuntos técnicos. Depois temos a teoria, como eu disse antes, que se refere a regras e regulamentações de governança. E isso deve ser algo programado de forma constante e vamos ter, em modo interno e externo, na região teremos, vamos ter esse treinamento em todas as áreas. E se há regiões em que não podemos cobrir isso, vamos recorrer a pessoas que nos dirão quem é a melhor pessoa que poderá ministrar, fazer uma palestra ou ministrar um curso. Eu vou repetir rapidamente o que nós encontramos como fraquezas. A barreira linguística. Há problemas com as línguas e também com os conhecimentos da área de discussão, também diferentes perspectivas de como devemos lidar com os problemas, a falta de experiência, gente que não participou antes ou que não conhece a visão da Lacralo dentro da ICANN. Isso faz com que alguns ALS se sintam frustrados e devemos eliminar essa frustração. Mas também temos uma média de pessoas de alto nível, com profissionais e áreas técnicas, engenheiros, advogados. E muitos dos nossos membros têm essa experiência. Também isso tem aumentado o trabalho em grupo. Inclusive, vamos incluir novos ALS. E que estiverem interessados em trabalhar com a LAC e com a ICANN, em geral. Então, estamos discutindo isso com o grupo de treinamento. E também vamos ler os objetivos, atividades, planos e as avaliações desse plano de treinamento. Cada dia vocês vão ter o documento em inglês. Não vamos votar o documento, mas isso é uma ferramenta que os líderes de Lacralo têm, que serve só para coordenar, não precisa ser aprovado. Agora, então, peço de vocês, aqui a Fátima levantou a mão, pediu para perguntar, fazer uma pergunta. Fala, Fátima Cambranero. Eu Eu quero adicionar uma coisa que eu entendi. Quando falamos sobre treinamentos, se referimos aos cursos com a Natália e com o pessoal da ICANN sobre criação de capacidades em relação com Lacral ou é outro treinamento? E depois eu vou referir-me a esse curso. E, José, quer esclarecer, esse é um plano para Nacralo, que também inclui um curso introdutório. Eu não sei se você tem uma cópia ou não, mas muitos de nós já lemos. E há uma observação, como eu disse antes. E também trabalhamos com essa observação que tem a ver com os critérios. Fátima fala agora. Obrigada, Alberto. Eu vou postar um link aqui no bate-papo com acesso direto aos links de Lacralo. Temos tido os comentários, não conseguimos responder ainda. Isso já foi dito na ligação anterior, mas a ideia é que esse seja um curso piloto. E é a primeira vez. E todos podem checar, fazer as perguntas de avaliação também, lidar com diferentes aspectos e também enviar comentários depois de ter completado o curso. Antes foi muito rápido, havia só uma versão em inglês, mas agora nos informaram que estão sendo completadas as traduções em inglês, francês e espanhol, e português também. Obrigada, Natália. E também vão conseguir checar isso e trabalhar com a língua com a qual você se sinta mais à vontade. Mas esse curso piloto vai ser até o final do ano, é longo e é de longo prazo, é para vocês analisarem isso aos poucos. Não é para ser feito rapidamente, não é um material para ser analisado rapidamente. Também há uma tentativa de corrigir isso aos poucos. Então, são bem-vindos comentários para melhorar, mas isso deve ser feito com tempo, deve ser analisado, processado, ver o que podemos analisar ou adicionar aqui. E antes do final do ano, vamos ter uma avaliação do programa e desse curso. Eu não sei se estou esquecendo de alguma coisa. Natália, por favor, você me lembre se alguma coisa que eu estiver agora esquecendo. E é só isso. Agora fala Alberto. Obrigado. Obrigado, Fátima. E por todos os comentários. Natália, você quer adicionar alguma coisa? Natália, fala. Você pode me ouvir, Natália? Não podemos ouvir a Natália corretamente. Pedimos desculpas. O curso já está completo nas 4 línguas da região. É um curso piloto, então esperamos seus comentários para passar depois à segunda etapa. Alberto fala, obrigado, Natália. Vou insistir com o que disse a Fátima e vou lembrar também de tudo isso através de e-mails. E vocês devem tomar esse curso, é muito importante. Espero que todos nós possamos fazer esse curso. Então, passamos ao terceiro ponto. Então, vocês estão prontos? Sim, agora está falando. Deb. Temos uma apresentação aqui. Eu posso fazer a apresentação, se vocês quiserem agora. Alberto, gostaria de continuar agora para dizer alguma coisa. Fala, Alberto Soto. Eu quero apresentar vocês. Pensemos na introdução. Duas categorias de nomes e domínios de GTLD. É uma questão muito importante. E, infelizmente, essa questão está sendo votada. Não podemos fazer comentários, mas talvez possamos fazer sugestões sobre os diferentes tópicos. Hoje vamos falar sobre uma questão que vai ser debatida na reunião de ICANN em Los Angeles. E passo a palavra aqui para Condev Anam. Eu enviei alguns arquivos que podem ser descarregados. Sim, podemos já carregar o arquivo, fazemos o upload. Sim, estamos já fazendo o upload dessa apresentação para o Adobe Connect. Enquanto fazemos o upload, eu aqui postei o link para o PDF de Lacralo. Está falando de Devanand. Então, novamente, Dev, enquanto estou fazendo o upload, também estou postando esse link PDF da ICANN. Dev, outra vez, se houver alguma dificuldade, eu vou compartilhar a tela, a minha tela, com vocês. Se eu só quero confirmar, dá para ver a tela? Dá para ver, sim. Muito bem. Vemos esse slide aqui, com o título. Sim, então obrigado pelo... Se houver alguma pergunta, levantem a mão. Temos a introdução de nomes e domínios de caracteres no espaço de novos GTLDs e aqui alguns antecedentes, porque às vezes pode haver bastante confusão em Lacralo. Também a questão do comentário público. Então, aqui, algumas antecedentes. Temos operador de registro que assina um acordo com a ICAM para delegação e operação desse domínio de nível superior genérico. E todos os candidatos que solicitam novos GTLDs e que completam bem todas as etapas do processo de avaliação GTLDs, isto é, a avaliação inicial, a resolução de litígios, contenciosos, sobre cadeias. Então, aquele que completou todas as etapas. E temos o texto padrão do acordo de registro, está nesse link aqui, é um documento longo. Como pode ser esperado. Página 68 desse acordo, temos uma parte de especificação, a 5, que determina que várias cadeias ou rótulos de segundo nível, em todos os níveis, que o operador de registro deve manter afastado do registro ou alocar ao operador de registro, dependendo das condições. E o que significa essa questão dos níveis? Isso pode trazer alguma confusão. Eu vou ilustrar isso. O que significam níveis quando falamos de nomes e domínios? Vemos esse exemplo.com e se observarmos esse example.com, exemplo.com, aqui com é o terceiro domínio, é o genérico, ou pode ser de código de país. Exemplo é o segundo domínio, ou nível, e o www é terceiro. Temos aqui esse example.co.tt. TT é o domínio de primeiro nível, ou de nível superior. O .tt também poderia ser um código país para o caso de CTLDs. O CO é o domínio de segundo nível. E a palavra example, o exemplo, é o domínio de terceiro nível. Então, temos esse... quando falamos sobre todos os níveis, nos referimos ao segundo nível e a todos os outros níveis que seguem para baixo. Então, temos essa especificação 5, seção 2. Eu vou ler isso para que os intérpretes possam... Especificação 5, seção 2, diz que... Todos os rótulos ASCII dos caracteres podem ser mantidos no registro alocados ao operador de registro no segundo nível dentro do TLD. Esses rótulos podem não ser ativados no DNS e podem não ser lançados para registro para nenhuma pessoa ou entidade que não seja o operador de registro, sempre que essas cadeias de dois caracteres sejam liberadas ao ponto em que o operador de registro alcance um acordo com o governo ou o gerente de código país em questão dessa cadeia, conforme especificado em ISO 31661 alfa 2 padrão. E o operador de registro também pode propor a liberação ou publicação das reservas em base à sua implantação de medidas para evitar confusão com os códigos país correspondentes sujeito à aprovação da ICAN. Isso é a especificação 5, seção 2. Agora, todos os operadores de registro que desejem fazer mudanças no serviço de registro devem utilizar o processo de avaliação de serviços de registro conforme fornecido pela ICAN. Temos aqui um link que explica isso. E essas propostas se chamam solicitações RSEP, o que vocês precisam saber aqui. E quando instruímos o comentário francês, porque muitos operadores de registro GTLD novos têm remetido essas solicitações RSEP à ICAN, e isso é para liberar cadeias de dois caracteres, e isso é postado para comentário público no chat. há uns 2.000 nomes de domínio, sim. Então, muitas solicitações são para, os rótulos de dois caracteres ASCII em segundo livro, que não estejam no ISO 3166 e para os quais não há um código país ou governo. Então, temos duas coisas importantes. Quando optamos a esses rótulos de dois caracteres de segundo nível, esses rótulos já foram disponibilizados para alguns GTLDs e para muitos CTLDs. Temos domínios mais curtos, são mais desejáveis para os registratários potenciais, e esses rótulos podem ser utilizados para significados alternativos que não sejam os que estão incluídos no Alpha 2 ISO 3166-1. E vemos isso aqui, faz parte do padrão ISO e a Organização Internacional de Padronização, que define códigos com duas letras ASCII para os nomes de países, dependendo do território também, e áreas especiais de interesse geográfico, e vou dar mais detalhes acerca disso. E essa é uma tabela de decodificação. Sim, quem é que fala? Não dá para ouvir.
Puedo agrandar la pantalla para que los intérpretes puedan leerla. Habla de... Bueno, bien.
Vou voltar um slide para trás. Para termos alguns antecedentes, conhecer a ISO, temos esse link. Esse é um padrão que foi publicado pela Organização Internacional de Padronização e que serve para definir códigos com duas letras ASCII para nomes de países, territórios dependentes e áreas especiais de interesse geográfico. Temos aqui esses dois links que dão mais detalhes. E o seguinte slide, eu vou mostrar aqui essa tabela de decodificação desses códigos utilizados por esse padrão ISO. Temos primeiro AA e vai até ZZ. Temos os oficialmente assignados em verde e temos outros que não foram assinados. O último que diz unassigned, o último que não tem cor, está em branco. Aí, há duas coisas que eu pensei quando eu vi esse comentário. Esse documento vai ser atualizado para refletir as mudanças. Por exemplo, o BQ, CW e SX foram adicionados à lista em 2010. Não é um documento estático, é um documento que vai mudando. E também, eu determinei que essas mudanças futuras deram lugar a uma disparidade potencial na implantação da especificação 5.2, onde futuros países e territórios poderiam ser tratados de maneira diferente do que com os países e territórios que hoje estão na lista, essa lista, da ISO 3166. Então, eu acho que por essas razões que eu mencionei, dos dois caracteres de nível ASCII, eu volto para lá. E como pode não estar disponíveis, ou porque foram disponibilizados para alguns GTLDs e muitos GTLDs,
para todos os nomes.
E temos Então, está dando um exemplo de como pode ser utilizado, de acordo com esse padrão ISO, e podemos pensar também em outros exemplos com outros significados. E é por esse motivo que a declaração diz que não devemos... E por essa razão, e que em um segundo nível não haverá restrição quanto a dois caracteres. Não estamos falando sobre de nível superior. Isso é para o segundo nível. Só. Eu sei que essa é uma apresentação muito longa. Há muita coisa e quero observar que a declaração de EILAC.
Este documento, como saben, hubo una declaración por parte de la ANAC que tuvo
o GAC también está observando esa declaración, está agindo e incluir essa questão na sua agenda. Isso vai ser tratado na próxima reunião da ICANN em Los Angeles. Então, muito obrigada. Eu vou parar por aqui. E estou aberto a perguntas. Eu fico aberto a perguntas, então. Comentários. Você quer que eu responda?
Alberto?
Você quer que eu responda?
Você quisiera que eu responda agora alguma pergunta? Alberto Soto habla.
Fala,
si hay una mano
Alberto.
Sérgio,
levanta a mão para pedir a palavra. Fátima, sim, obrigada.
Digo, hay una... hay algo que me queda... En el transcurso de, esto, de esta semana...
Esta semana, alguna cosa que ainda...
Un ida y vuelta de mail.
Houve e-mails em que essas questões foram discutidas.
Claro,
eu quero esclarecer isso.
Eu creo que no, quando nós estamos discutindo essas coisas, sobretudo com os ALAC members,
quando discutimos isso com os representantes de ALAC, devemos considerar que impacto terá isso nos usuários.
Particularmente creo que esto puede generar confusión en los usuarios.
Porque eso puede causar confusión entre los usuarios.
Algunos problemas que...
También puede crear problemas y problemas legales.
No estamos mirando...
Entonces, en esa línea...
Creo que hay algo... que puse,
no estamos observando esos aspectos.
Sí, voy a volver a repetir.
São questões que eu levantei nos meus e-mails, eu vou repetir também. Então, eu acho, por uma parte, que não devemos fazer nada que seja para inovar. Ou dar aos novos GPDs, ou novos nomes de domínios, os novos caracteres. Não sabemos o que vai acontecer no futuro, ou o que está acontecendo no presente, inclusive com muitos países que podem alterar seus nomes, o seu status. Então, acho que seria muito importante conservar esse padrão Alfa 2, ISO 3166, quanto a nomes de domínios, que ainda vão ser utilizados. Temos muitos nomes de domínios que estão em branco e que não foram ainda enviados ou entregues aos países, mas que serão entregues no futuro. E, por outra parte, o que devemos conservar é o fato de que os usuários deveriam ter um cenário mais claro sobre as regras com as quais eles vão estar trabalhando. Dois caracteres sempre são úteis para os países, e mais de dois, no entanto, é uma coisa que sempre foi dita. Mas é verdade que, em geral, quando temos dois caracteres, isto nos leva a pensar que estamos falando de um código país, e quando há mais de dois, estamos pensando que um novo GTLD. E nesse sentido, acho que deveríamos considerar que quando estamos aprovando algo para apresentar um documento, devemos considerar os usuários e não as companhias. E muitas vezes surge um problema que é levantado pelas companhias e que pode ser uma boa excusa para começar a trabalhar em problemas em que os usuários precisam de mais estabilidade. Muito obrigado, Fala Alberto, obrigado. E Fátima tem a palavra. Fátima, fala. No bate-papo eu disse que eu ia me abster de falar sobre a declaração de Ada, que eu vou dizer por quê. Eu vou dar meus motivos, porque esse é um número que é escrito em uma extensão de me explicar por que foi escrito dessa forma. Então, primeiro, eu participei com essa questão no ALAC e, para mim, na primeira declaração que foi feita de parte da ALAC, houve uma contradição. E essa é uma questão muito difícil de entender, é uma questão muito técnica. Eu tenho um background legal e há vários colegas na região que se especializaram nessa questão, que devem tentar entender isso, mas eu não entendi por que ela que fez essa declaração sobre essa questão. Ainda não entendo, e quando revisamos a declaração e encontramos novos comentários que foram adicionados, e houve uma modificação da declaração. E com a nossa discussão em Lacralo, que começou um pouco mais tarde, porque já tínhamos votado aqui, e houve muita confusão em Lacralo com essa questão. Ainda há confusão quando nos referimos aos domínios de segundo e terceiro nível, e muitos membros da região falaram para os membros que deveríamos votar em forma negativa. E eu acho que, como houve confusão e como os problemas não foram esclarecidos na região, porque eu era representante da região, meu voto deveria ser abstenção, pelo menos até que essas questões fossem esclarecidas. Depois debatemos isso em outros âmbitos, registramos isso. É uma questão muito complexa ainda, é complexa e ainda não foi entendida corretamente. Eu lamento que a votação já ficou encerrada, e eu entendo, sim, que é um problema que é difícil de entender e leva os usuários a sentir confusão e provoca confusão entre eles. Muito obrigada. Fala, Alberto. Obrigado, Fátima, pela sua explicação. Alberto está falando. E antes de passar um microfone para outro, há um comentário de Ruben. Meu inglês não é muito bom, mas Ruben disse que é um comentário rápido. Não todos os RESP são de segundo, domínio de segundo nível. Há uma combinação de dígitos aqui.
É nomes e números que são colocados ao mesmo tempo.
De nomes e números são combinações que nunca vão entrar dentro desse código da ISO. É o comentário do Roberto.
Uhum.
Agora, Dev tem o... pode falar. Devanand, a Ida Noblia que está falando. Só queria mencionar que eu segui essas questões. Eu li o documento para códigos de país e as tabelas. É uma questão difícil de entender para mim. E eu só quis esclarecer isso, porque meu comentário, meus comentários estiveram em consonância com preservar códigos de duas letras para países, porque isso é mais claro. E essa parte técnica não fica clara para a gente. Deveríamos respeitar o que foi expresso pela área técnica. E como isso é abordado para os usuários, eu não quis votar. Realmente não adotei uma posição definida, porque é uma questão muito técnica. E eu continuo a pensar que a parte comercial tem outras opções, com outras letras em outros níveis. Então pensei que deveríamos dar preferência a essa opção de usuário. E eu me abstenho de votar, porque considero que essa é uma questão muito técnica, mais vinculada com o aspecto técnico. Muito obrigada. Fala Alberto. Obrigado, Aida. Olivier levantou a mão. Por favor, Olivier. Muito obrigado. Fala, Olivier. Eu tenho preocupações com essa declaração específica, porque foi uma declaração que acabou de ser votada, que foi a primeira, e há muitas outras declarações que talvez entrem e que derivem no mesmo tipo de solicitação que tem a ver com os candidatos ou aqueles que solicitam. Temos uma primeira declaração e duas solicitações, o mesmo tipo de coisa que aconteceu com a anterior, e vamos ter que emitir mais declarações, então, abstenções nos votos, duas abstenções, e isso porque o pessoal não entende. E é uma questão que não é entendida. E inclusive há pessoas que votam contra a declaração, em vez de abster-se. E vou tentar explicar mais um pouquinho. Aqui eu coloquei esse link com a Wikipédia, eu peço desculpas, está em inglês. Então, se vamos para esse site, veremos um pouco embaixo uma lista de domínios de duas letras e .com. E aqui vamos ver AA.com, American Airlines, GP.com, que é outro, Hennessy Marriott, e depois DB.com, que é o e AE também, também para os Emirados. Ah, Emirados Árabes, mas aqui é a companhia American Eagle Outfitters. E Morgan Stanley, MS. Temos muitos nomes de domínio que depois tem o .com. Vamos continuar descendo. Temos nomes de duas letras que são de códigos de país. Temos uma companhia em Londres, se chama Central Nick. que centraliza os códigos de país. AR.com, site relacionado com a Argentina, BR com o Brasil, etc. São alguns desses que são utilizados por uma única companhia, mas a pergunta hoje é se para as outras extensões os novos nomes genéricos, se há necessidade de checar o segundo nível e não vamos utilizar dois letras, fb.com um nome de domínio de segundo nível com dois letras em .com para registrar e a outra extensão, etc. E aqui é onde está o problema. E houve confusão, mas como podemos ver, há muito mais nomes de domínio com .com de duas letras, são companhias, organizações, etc., que não são nomes de país, nem domínios de país, ou que estão relacionados com o país. São muito poucos que estão em relação com o país. E é um pouco confuso isso, de utilizar. Uma companhia, o nome de companhia UK.com, por exemplo. Não sabemos se o K.com é uma companhia ou não. Pode trazer confusão. Não sei se... Eu gostaria de ter dado mais exemplos de como isso funciona. Mas... Quando o domínio de duas letras .com, em geral, quando o nome de duas letras é entendido como sendo uma companhia e não como um nome de domínio. Claro que no nível superior não vamos ter mudança. Nesse nível, com duas letras, os domínios sempre vão ser o país. Não haverá mudanças aqui. Isso quanto ao segundo nível, terceiro nível. Fala Alberto, obrigado Olivier, a explicação foi excelente. E agora eu passo a palavra para... Aida, a explicação de o terceiro e segundo nível e com final de usuário. Essa não está completa e ao desdobrar isso poderemos entender essa questão. Isso que chega a sugerir, agora que sabemos que se refere a terceiro e segundo nível, precisaríamos ter mais atenção, pensar mais um pouco sobre isso. Mas isso pode trazer alguma confusão. É um problema de comunicação que pode ser resolvido. E deveríamos nos cobrar tudo isso. Isso é isso. Muito obrigada. Fala Alberto, agradece a ida. Eu pedi já colaboração sobre isso. Infelizmente, eu não tive essa colaboração antes. É falta de comunicação e também de colaboração para entender isso. Eu espero que isso, eu me comprometo que isso não aconteça mais. Fátima e Carlos levantaram a mão.
Obrigada, Alberto. Fátima, outra vez, brevemente.
Fala, Fátima, então. Obrigado, Alberto. Brevemente, eu vou responder o que disse ali, que é. Primeiro, entendo que você prefere que não haja abstenções, votos com abstenção dentro de elas, mas eu, como representante da minha região, eu voto que a minha região indica. Segundo, quando se refere algo que não ficou claro, eu, é porque não ficou claro para a região, é uma questão complexa. Eu não sei se você alivia a gente isso por... E Natália e eu precisamos fazer esse curso, ir aos poucos, e uma coisa pensada é porque houve a pessoa, é porque a gente precisa em Lacrela, como esperamos, quando o voto em Alax já estava aberto. Eu acho que não é justo emitir um voto quando a região ainda não acabou de discutir a questão. Obrigada, fala Fátima. Carlos, agora você tem a palavra. Carlos, fala, vou ser breve.
Porque, na verdade, depois das explicações do PND,
e a apresentação de Dev e Olivier. Aqueles que trabalham com essa questão, sentimos que são muito complexos para aqueles que não lidam com as questões técnicas. É difícil entender a questão, esses níveis. Segunda, terceira, primeira.
Pero en carácter de salud, hay algunos que están pegados para alguien o no. Entonces, si le puede explicarme cuáles son esos caracteres.
Necesario explicar lo que son esos caracteres.
Habría que hacer un artículo y en nuestro caso.
Y eso tiene que ser bien más claro. Y también deberíamos tener un documento en español.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Adelante, por favor.
Fala, Alberto. Dev, por favor, pode falar. Se fala Dev, Anão. Obrigado pelos comentários. Sobre o que disse a Fátima. Talvez... deveríamos dar uma maior explicação. Mais exaustiva. E que você possa postar depois. E que todos os outros também tentem explicar isso. Eu apoio o que disse Olivier. Que os dois caracteres. Que falamos em dois caracteres. Univelasque utilizou letras
desde A
e isso vai continuar a estar disponível com os nomes de nível superior e não depois preocupar-nos sobre os códigos de país em nível superior que ninguém vai pegar, não pode acontecer no futuro. Os níveis superiores estão protegidos. E o segundo nível, essa proteção já não é relevante. Temos os dois caracteres no segundo nível. FP.com, por exemplo. Todos têm diferentes significados alternativos segundo a língua, como Emirados Árabes e outros nomes, com confusão em francês e em espanhol. E quando analisamos isso, devemos ver o que fazem os registros Y es importante destacar y destacar que están haciendo los registros y después, como vemos, dos caracteres y segundo disculpe, Juan Alberto, infelizmente acabó el tiempo, pero continúa explicando a que esos dos caracteres están siendo utilizados por muchos GTLD. Esto acaba con eso. Juan Alberto agradece. Agora Olivier vai dar uma atualização sobre as consultas públicas. Olivier, por favor. Alberto está falando.
Para aprovechar el tiempo, entonces vamos a, por favor,
no estoy consiguiendo oír, el son está muy bajo.
Adelante, y luego vamos a...
Olivier dice que esa cuestión es muy importante, mas es Def que fala ahora y después va a pasar para Olivier. O áudio do Olivier ficou desligado. Alberto, você me chamou? Fala, Terry. Sinto muito. Fala, Heide. Vamos ter a oportunidade de que todas as instituições de at-large para outubro e vamos ter requerida para un nombre ALS, a cantidad de personas que deben participar del hub. También dos tipos de hubs. Va a ser una dirección solo para oír. Y un nombre, vamos a tener un número limitado. Y el segundo va a ser bidireccional, tanto para oír cuanto para comunicarse. Y eso va a ser durante el tercer día del foro público. Também vamos ter a assistência técnica de equipes de tradução francês, inglês e a especificação técnica vai estar postada, está sendo postada em inglês atualmente, mas essas especificações técnicas vão ser traduzidas nas outras 5 línguas das Nações Unidas e estamos atualmente de selecionar, também fazer uma solicitação online e com os requisitos que temos, e a seleção vai ser depois, em setembro, e a ICANN vai reembolsar pelo serviço do Hub. Depois da reunião. E essa é a informação que eu tinha para dar. Obrigada. Fala Alberto Soto, agradece a Heide pela informação, é uma questão importante e vamos lembrar dessa informação na nossa lista de e-mails e Olivia tem a palavra. E Dev, agora?
Agora sono anche perché ti ha caído la linea di
Ostia. Fala Alberto Soto di nuovo. Olivier saiu da ligação novamente.
Siamo 6 minuti di distanza.
Temos 6 minuti antes da conclusão.
Bien, parece que está nuevamente. Olivier, adelante, por favor. Gracias.
Olivier, ¿se puede hablar? Muito obrigada, fala Olivier, agradece. Pede desculpas por não ter estado no começo. Estava com outro trabalho, mas tivemos uma discussão hoje sobre os documentos de declaração da LAT, a introdução de nomes e domínios dos caracteres, e as próximas duas solicitações. E eu saí no final da nossa discussão, não sei se vocês já viram isso. Mas é a probabilidade que surjam mais perguntas a respeito. E eu não sei se é útil termos um webinar disso. Eu tentei procurar informação em espanhol, em francês, em outras línguas que não o inglês, sobre essas questões, e não encontrei nada. Só em inglês. E não sei se essa é uma das coisas, das lições aprendidas aqui para todos os usuários. É uma questão que pode confundir as pessoas. Há pessoas que acham que é confuso, outras que acham que não é confuso, mas há uma discussão que tivemos em ALAC que foi bem mais popular, com muitas mais pessoas, obtivemos muitos comentários. Não tenho muito mais a dizer, eu ouvi o que a Fátima disse sobre abstenção. Não há problema, porque em última instância o membro da LAC deve agir de acordo com a sua visão e a visão da sua região, se deve seguir a ponto de vista da região ou não. Isso é normal, então é a questão da abstenção, porque é o trabalho que nós estamos fazendo, trabalhar em representação de outros. Não há outros endossos nas declarações que estão sendo revisados. Vai haver um que vai sair logo. Eu não tenho aqui o nome. Mas é de longo prazo. Então, no próximo mês, vamos dar o nome dessa declaração. Vocês podem ler isso nos anúncios da LAC normais. Hoje ou amanhã, acho que vai ser lançado. Muito obrigado. Muito obrigado, Olivier. Obrigado pela sua participação. Eu vou dar o microfone ao participante Daniel. Daniel, você tem o microfone, pode falar, Daniel.
Alô?
Oi.
Vocês podem me ouvir?
Não, já está por
finalizada. Daniel, você tem alguma coisa a dizer? Se não, vamos encerrar a reunião aqui.
Daniel, está no canal de português.
Daniel está no canal de português, sim.
Bueno, realmente não temos, vamos a agradecer.
Fala Alberto.
A alta participação.
Muito obrigado pela sua participação.
han disculpado porque no han podido concurrir también.
Tenemos casi 30 participantes. Llevamos en cuenta todos a metodología. También ahora tenemos 40. Antes 30, ahora 40 es un recorte.
Por
y participación, entonces, muy obrigado a los intérpretes, a personal. Acho que Olivier quer fazer mais um comentário.
Não, obrigada a você pelo trabalho aí, hein?
Desculpa. Ah, de nada.
Um abraço aí para você.
Olivier está falando sobre o comentário público que começou há uns dias, que propõe mudanças sobre as considerações do GAC, o Comitê Consultivo de Governo. É um processo que acabou de começar. Eu coloquei o link aqui no bate-papo. Acho que não foi atualizado isso ainda no nosso página PDQ, CDP. Até 15 de setembro estamos esperando por uma resposta. E vamos ver como o GAC muda a maneira de trabalhar também com o Board. Eu não li ainda o documento, mas é só para levantar seus interesses aqui. Lacralo deve comentar esse documento. Então, tentem ler esse documento antes de sair. Então, muito obrigado, diz Olivier. Fala, Dato Sol. Então, muito obrigado, Olivier. Vamos ter o documento. Muito obrigado. Estamos bem na hora e muito obrigado a todos novamente. Obrigado, Daniel, hein? Eu já li. Obrigado a vocês.
Bom, obrigada para você também. Um abraço aí a todos.
Abraço para vocês.
Obrigada, El.
Valeu, Wanda. Obrigado, Esperança.
Valeu. Tchau, um abraço.
Até então, Daniel. Tchau.
Até. Tchau.